Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV e Rádio Cultura AM Curitiba, a mais livre de todas. Estamos aqui, eu e o Marcelo Batarsi, né, para fazer os comentários e análises aí a respeito dos temas do momento. A intenção aqui é tentar apresentar notícias, informações que estão sendo veiculadas pela imprensa capitalista, mas trazendo o ângulo operário para as questões que são apresentadas nos jornalões. Então, para isso, a gente tem alguns temas aqui, já vou adiantar para vocês. Um deles é, né, o preço do combustível, né, o aumento do preço do combustível. Nós vamos falar da Cúpula das Américas também. Opa! Deixa eu só tirar isso aqui, que senão não vai, não. Perdoem. E a gente vai fazer essa abordagem aí sobre os temas que estão aí quentes aí. Só vou dar uma passada aqui nos temas, Marcelo, né? E a Petrobras aumentou a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2%. E isso ainda sob aquela pressão, né, de redução do ICMS. Nós temos também uma notícia também vinculada no jornal Valor, né, que é uma espécie de circular, né, do partido da imprensa golpista na área econômica. Também vamos comentar adiante, uma coisa que eles colocam é: com poder aquisitivo alto, público LGBT atrai marcas. Vamos falar também das eleições da Colômbia, né, e vamos falar também de que os bilionários brasileiros reduziram suas fortunas perante os bilionários do imperialismo. Tá, então, vamos aqui às informações e falar com vocês aqui. Era só um pouco que a câmera decidiu dar uma saída aqui do ângulo. Marcelo, você poderia já começar a comentar essa questão dos combustíveis para nós?
Boa tarde a todos e a todas. A audiência da Rádio Cultura M930 e os companheiros da COA-TV. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, em companhia do Roberto França. Eu vou aqui estar comentando, né, comentando as notícias e a pauta que o Roberto preparou. E, bom, a gente está começando aí pela questão da gasolina, né? Então, mais um aumento aí, né? A gente sabe que tudo isso tem a ver com a política que foi implementada na Petrobras desde o golpe, né? E a privatização, né, dos diferentes setores da Petrobras. E a tendência que nós vemos aí é sempre de uma situação mais de cada vez mais empobrecimento da população brasileira. E a entrega dos recursos, né, que o povo brasileiro, com muita luta e suor, construiu durante muitos anos, né? Agora, nós temos também a Eletrobras está sendo privatizada também, seguindo a mesma linha do que aconteceu com a Petrobras, né? E, assim, o que é mais grave nisso tudo e mais preocupante é que nós não vemos aí uma resposta consistente, né, do setor que poderia, que deveria, né, apresentar esse contra-ataque, né? Esse contra-ataque a essas forças que estão cada vez mais colocando o povo brasileiro numa situação cada vez pior. É, esse setor ao qual me refiro é o setor progressista, a esquerda. Né? Nós não vemos nenhuma mobilização consistente, nenhuma ação consistente que possa reverter essa situação, essa política, né, de entrega dos recursos nacionais. Há um certo foco agora nas eleições. De fato, as eleições é uma pauta importante, né? Nós defendemos a campanha, a eleição do presidente Lula, mas sem uma mobilização, né? Sem um conjunto de um programa, um conjunto de pautas de luta, tudo isso também pode ir pelo ralo, né? Então é fundamental que a gente consiga mobilizar aí os setores da esquerda, a esquerda consiga se organizar e buscar uma outra política que não é essa da entrega dos recursos da nação, né, do Brasil, para setores financeiros, né? No fim, a gente, além da gente perder os recursos, ontem mesmo estava conversando com um colega, então a construção, teve a construção no governo Dilma, de uma usina, né? Aquela usina em território indígena, que causou muita polêmica, né? Até o PCO se colocou também em relação a essa questão na época. Aí a gente vê, quer dizer, toda essa crise em volta da construção de uma usina e, de repente, no mínimo, né, se esperava que pelo menos essa usina, a produção de energia ficasse em domínio do povo brasileiro. E aí a gente vê, inclusive, tudo isso sendo entregue, né? E, assim, em geral, uma grande parcela do povo está desorientada, não consegue perceber o que significa tudo isso, todo esse processo, né? E não há uma conscientização, mobilização da esquerda que possa mudar a opinião do povo, né, e dessa da massa, né, da população brasileira, para que uma nova política, um novo programa seja colocado. Então essa é a situação atual, né, em relação à entrega. Acho que o Roberto está voltando aí.
Gente, que situação, né? Veja só a precariedade. Oh, vou te falar uma coisa. A gente teve duas quedas de energia aqui em casa, né? O que, para ver como que a situação está complicada, né? Mas o Marcelo está dizendo sobre a questão de como que a esquerda, né, ela vem enfrentando o problema da crise, né? E a crise, como a gente observa, ela não é uma crise só do ponto de vista de como os capitalistas fazem a gestão, né, do território e tudo mais. Existe um problema de como enfrentar, né, politicamente o problema. Veja só o caso do Chile. Eu vou apresentar para vocês aqui a chamada Cúpula das Américas. Então, a Cúpula das Américas, ela é feita anualmente. Anualmente não, ela é realizada de tempo em tempo. E ela foi criada, Marcelo, em 1994, né? Então, o objetivo da... Eu acho que vou ter que passar, porque eu estou com alguns problemas aqui, Marcelo. Só rapidinho, já... Você pode dar continuidade? Rapidinho? Marcelo, acho que caiu. Marcelo, dá uma continuidadezinha rapidinho aí. Né?
Sim, eu estava falando da questão da falta de uma política de esquerda que possa responder à privatização e a política que foi colocada desde o golpe, né? Então, assim, essa é uma questão fundamental, inclusive para justificar, explicar, né, a posição do PCO em relação à eleição do presidente Lula. A questão é que nós vivemos, né, nós estamos vivendo um período que a gente nomeia como um período de um golpe de Estado. Então, toda a política que está sendo colocada e desenvolvida nesse momento, ela é fruto, ela vem, né? Ela foi concebida, ela foi desenvolvida a partir de um golpe de Estado em 2016, né? Que tinha como objetivo, entre outras coisas, toda a entrega, essa entrega da qual nós estamos falando. A entrega desses recursos, a privatização das empresas, né, e dos recursos naturais brasileiros. Então, combater esse golpe hoje significa eleger o presidente Lula. Acho que o Roberto voltou aí.
Voltei, me perdoe, a situação hoje tá complicada. Parece uma... Olha, tem dia que... Veja só, aumento de combustível, né, que a gente falou que vai pressionar a vida nossa, todos os brasileiros, mesmo com toda aquela promessa, Marcelo, de que a teríamos, vamos dizer assim, que o imposto, né, era o que sacrificava o preço. Né, nós temos uma situação que não corrobora com esse problema, né, fazem uma redução de imposto e aumenta o combustível. Agora, o que eu estava tentando colocar anteriormente é o problema das crenças, né? No caso, nós tivemos o ano passado a eleição do Gabriel Boric. Gabriel Boric, para quem não conhece, é o presidente do Chile, né? E o presidente mais novo, né, em atividade no mundo, me parece, né? E uma pessoa veio dos movimentos estudantil e tudo mais. Algumas pessoas aí da imprensa dita progressista, né, falam, nossa, que maravilha, ele curte rock e tem tatuagem, né, como uma coisa assim, como algo expressivo da política, ainda mais falaram assim, olha, veja só, ele vai colocar metade de ministérios para as mulheres, Marcelo, ele coloca até mais ministérios, só que todas elas são pinochetistas, né, ou vindo do pinochetismo. A parte econômica deles é do mesmo Banco Central, do mesmo ala que governa o país há 30 anos, né, advindo do fim do... Quer dizer, acabou o golpe, assim, eles... No Chile foi assim, saiu a ditadura militar, mas o pinochetismo continuou no poder. E o Boric, ele veio com essa fachada esquerdista, né, de uma pessoa que viria para socorrer a esquerda de todos os males, né. Inclusive depositaram grande confiança nele. Ele já bateu em estudante, bateu nos índios mapuches, que são a etnia, né, com maior número de pessoas no Chile. Então o Boric, ele além de tudo isso, ele foi na Cúpula das Américas, que é um organismo criado pelos Estados Unidos para discutir como ele vai controlar a gente. O Boric, pasmem, né? Na verdade, para nós não, né? Mas ele foi lá, além de ele reiterar. Porque assim, veja só, Marcelo. Cuba foi vetada, Venezuela e Nicarágua, né? Enquanto México, Argentina, Honduras, vários países, né, falaram que isso era uma arbitrariedade não chamar, inclusive o Obrador nem foi. Só mesmo acho que Fernandes foi, mas falou mal do Biden ter tomado essa postura. Aí o Boric, né, vai lá, o Boric ainda à frente do Bolsonaro, à frente do Ivan Duque, disse, não, é assim mesmo, esses governos não merecem confiança dos latino-americanos, esses governos de esquerda são governos que não merecem nenhuma confiança e são governos ditatoriais. Quer dizer, se o Boric não enxerga que nós estamos, que o governo Biden é a ditadura global, o Biden é o maior ditador, talvez, desde a época do Hitler. não teve ninguém com tanto ímpeto e tanta velocidade para fazer guerra do que o Biden. Então essa condição, veja só, esse é o problema que nós estamos falando. Nós estamos diante aí de uma série de questões aí problemáticas, de privatizações, né, as privatizações que prometeriam redução de preço, né, nós não melhoramos a condição, né, nenhuma do povo, e a esquerda assiste calada, esperando. Quer dizer, a esquerda está totalmente a reboque dessa espécie de salvador da pátria, né? E uma das coisas que se coloca, né, eu ia até pedir para a produção, vamos estender um pouco, um minuto aí do, né, temos dois para o intervalo, vamos estender em um minuto para a gente concluir o raciocínio. A ponto da gente ver, por exemplo, no Valor Econômico, que é o Valor Econômico, é o jornal da burguesia brasileira, dos grandes capitalistas, né? E nós estamos aqui em oposição a esse tipo de ideologia que eles veiculam, mas eles são muito sinceros na demagogia, se é que pode dizer assim. Mas essa figura de linguagem, Marcelo, olha só, né? Eu comentei lá no início, antes de cair, antes de ter todos esses problemas, a gente vê aqui, por exemplo, a matéria de hoje. Com poder aquisitivo alto, público LGBT atrai marcas, né? Então eles falam que a diversidade está em foco, né? É importante então que se expanda aí os valores, né, os investimentos nessa área, né? Por exemplo, quando se fala em gastos em Rainbow Homes, né? Arco-íris, casas arco-íris, né? O gasto médio por domicílio ao ano é 14% maior que os demais. A frequência de compras é 3% superior, o ticket médio das compras é 11% superior. É o que eles usam, o ticket, né? O ticket médio é 67% maior em produtos de conveniência, alimentos, bebidas. Ou seja, o identitarismo não é a resolução dos problemas do povo. Não que a garantia, tá, produção, já estamos concluindo, a garantia, né, dos direitos, a questão constitucional, né, tudo isso e o respeito deve existir à diversidade. Nós, PCO, somos a favor, porque, veja, nós somos a favor da liberdade, de fato. Só que há um grave problema em que há um desvirtuamento à esquerda, né, sendo atraídas pelas pautas da direita. É a chamada captura da pauta. Nós vamos falar um pouco disso mais no próximo bloco, mas eu já vou só colocando um último raciocínio, que no próximo bloco a gente vai discutir o Dom Phillips, né, o jornalista da acho que ele nasceu na Suíça, né, em Genebra, mas ele é considerado inglês aí pela cidadania e mora também, tem casa no Brasil. E o Bruno Ribeiro, né, que é um indigenista que estão desaparecidos, estão vendo aí, né, o que aconteceu com eles lá na Amazônia. Nós vamos discutir um pouco esse tema e tentar fazer, né, uma análise do problema que a esquerda está enfrentando pela confusão política. Pessoal, solta a vinheta, por gentileza, desculpa o avanço aqui.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.